Olá, eu sou Tatiane Silva.
E eu sou Lucas Monteiro.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
O movimento de integrantes do primeiro escalão de governo, seja ministro, secretário estadual ou municipal, de deixarem seus cargos para concorrerem a uma vaga no legislativo ou no executivo não é novidade. Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, teve 18 secretarias na sua administração e dos titulares dessas pastas, dois deixaram seus cargos e foram candidatos ao Executivo Municipal em 2016.
Hélio Godoy, ex-secretário de Habitação do governo Panunzio, foi candidato a prefeito pelo Republicanos e João Leandro da Costa Filho, secretário de Governo da Gestão, saiu candidato a prefeito pelo PSDB. A lei eleitoral determina que se postulantes a cargos no Legislativo ou Executivo estiverem ligados ao primeiro escalão do atual governo, que deixem seus cargos para concorrer até 6 meses antes da eleição.
4 anos depois, temos ao menos 5 ex-secretários das gestões Crespo e Jaqueline Coutinho tentando uma cadeira na Câmara Municipal e um do governo Panunzio tentando executivo.
E logo eu fiz o curso, achei bacana.
Miriam Zaccarelli, ex-secretária de Planejamento e Projetos do governo José Crespo, é uma das que almejam ser vereadora. Ela disputa a cadeira pelo Democratas, partido do ex-prefeito.
Olá pessoal, eu sou a Marina, secretária de Saúde de Sorocaba, e eu venho fazer um convite especial para você que é homem.
Marina Elaine Pereira, advogada, filiada ao Democratas, tenta pela segunda vez ser vereadora. Ela disputou o pleito em 2016 pelo PDT, mas acabou como suplente. No governo de José Crespo, ocupou os cargos de ouvidora-geral do município e de secretária da Saúde.
O que nós estamos questionando nessa casa é o não cumprimento. Hoje nós sabemos que é lastimável o atendimento.
Gessé Loures, ex-secretário de Meio Ambiente, Parques e Jardins do governo José Crespo, foi eleito vereador pela primeira vez em 2000 e reeleito em 2004, 2008 e 2012, sempre pelo Partido Verde. Em 2016, ficou como suplente e passou a integrar a gestão de Crespo até a cassação do mandatário. Tenta mais uma vez uma cadeira no Legislativo.
Eu começo aí um puxão de orelha no vereador França, no vereador Crespo.
Quem também disputa uma cadeira pelo Partido Verde é o ex-secretário de Comunicação e Eventos da prefeita Jaqueline Coutinho, o Deda Benetti. Jornalista, ex-editor-chefe dos jornais Cruzeiro do Sul e Bom Dia, Djalma Luiz Benetti já foi chefe de gabinete da deputada estadual e candidata à prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, e secretário de Cultura do governo Vitor Lipe. Disputa pela primeira vez uma vaga na Câmara Municipal.
Olha, aqui em Sorocaba há 20 vereadores na Câmara Municipal. Cada um desses vereadores...
André Gomes, terceiro secretário de Educação do governo José Crespo, é jornalista e professor universitário. Tenta pela primeira vez uma vaga no Legislativo Sorocabano pelo Democratas.
Sorocaba precisa mais do que nunca do projeto Sorocaba Garante. Nós temos que dar condição.
Por último, mas não menos importante, temos Flaviano Lima, candidato do Avante à Prefeitura de Sorocaba. Economista e professor universitário, Flaviano foi secretário de Habitação no lugar de Hélio Godoy e depois secretário de Educação do governo de Antônio Carlos Panunzio. Tenta pela primeira vez a cadeira do sexto andar do Palácio dos Tropeiros.
Deixamos André Gomes e Flaviano Lima por último nessa lista, justamente por eles terem em comum o fato de serem professores universitários e terem passagem pela Secretaria de Educação na história recente de Sorocaba. O intuito desse episódio é analisar como foram as gestões de ambos os candidatos e qual o legado eles deixaram para a educação sorocabana.
Para isso, a gente conversa com a repórter que cobre educação no Cruzeiro do Sul, Ana Cláudia Martins.
Ana Cláudia Martins, seja bem-vinda ao Conexão Eleitoral. Vamos conversar um pouquinho sobre os secretários que estão tentando disputar a eleição aqui no município. É muito comum, né, essa prática, tanto em esfera estadual, federal e municipal. Aqui eu queria dar destaque para dois nesse programa, que são dois que ocuparam o cargo de secretário da Educação aqui no município. O Flaviano Lima, que concorre à prefeitura pelo Avante, e o André Gomes, que concorre a vereador pelo Democratas. Eu queria saber se você consegue destacar para a gente alguns pontos de como foram a gestão dos dois à frente da pasta da educação.
Tá certo. Olá a todos. Foram duas gestões aí, eu poderia dizer que um pouco assim, conturbadas, né? Não dá nem para dizer se uma foi mais ou foi menos, mas a questão do Flaviano como secretário de Educação é que a gente vinha, né, de um governo anterior também do PSDB, que tinha bastante recursos, né? Então fez bastante coisas, e daí quando o Flaviano entrou, já assumiu a pasta, começou fechamentos, né, de unidades da Oficina do Saber, depois também do Sabe Tudo, né? E isso pegou um pouco a população de surpresa e com certeza não foi bem visto, né? Até porque as pessoas usavam, né, essas unidades, não só os estudantes, mas as pessoas, né, para ter acesso à internet e cursos profissionalizantes. Então eram equipamentos importantes que ajudavam aí na educação municipal. Depois, com o Flaviano, também teve aquela questão da reorganização escolar e acabou com o ensino médio, né, nas escolas municipais, que eram bastante tradicionais, né, Getúlio Vargas, Aquiles, o Leonor, né, até eu cheguei a fazer o segundo ano do ensino médio no Leonor, lembro que era muito concorrido, sorteio, eram escolas muito boas, né, e continuam sendo até hoje, mas infelizmente, e aí o secretário alegou que era uma questão de legislação, que ensino médio era a responsabilidade do Estado, que a prefeitura tinha que ficar mais com o fundamental, enfim, né, e ocorreram essas mudanças. E aí no do André Gomes também é bastante assim conturbado, no sentido de que, né, gestão compartilhada,
apostila do SESI também.
Isso, a implantação das apostilas do SESI, que foi bastante questionado pelo Conselho Municipal de Educação. A questão da gestão compartilhada é que assim, Sorocaba vinha de um problema assim, né, bastante sério, até de falta de vagas em creche. Então, na gestão anteriores houve todo um planejamento de construir mais unidades escolares para vaga em creche. Aí faltou recurso, não veio recurso federal, não construiu as unidades. E as mães, né, os pais precisando dessas vagas em creche, como o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê essa obrigatoriedade, a criança não pode ficar, é um direito legal. Então os pais também recorriam a advogados e ganhavam, porque realmente é uma causa ganha, né? A criança tem que ter a creche e a prefeitura tinha que colocar de qualquer jeito. E no fim, a única maneira aí também teve, né, tinha um termo de ajuste de conduta com o próprio Ministério Público para essa questão das vagas em creche. Então acredito que a prefeitura achou que a gestão compartilhada também seria uma maneira mais rápida aí de criar novas unidades, né, em curto espaço de tempo, para colocar todas as crianças que estavam necessitando de vaga. Mas foi bastante questionada essa gestão compartilhada, porque por meio das organizações sociais, né, funcionários terceirizados, quer dizer, então ficou aquele disparate entre os alunos que estavam nas escolas, que eram mesmo da rede, com servidores públicos, né, preparados, treinados, que têm um plano de carreira, bem ou mal, né? Então foi uma questão bem criticada, realmente. E a questão também das apostilas do SESI, né? Porque, assim, quase 10 milhões de reais, né, no ano, mas lá não tem dinheiro para investir, mas daí tem para comprar essas apostilas, sendo que o Ministério da Educação tinha os livros de graça, praticamente, para o município, servidores já estavam acostumados, escolhiam, né, os livros para cada série. Então, assim, não que os livros didáticos do SESI não sejam bons, muito pelo contrário, acho que até a escola lá do SESI é muito boa, né, mas se você vem nessa dinâmica, nesse discurso de que você não tinha o dinheiro para investir, para construir novos prédios, daí de repente você tem, né, quase 10 milhões para colocar esse material didático, né? Então foram duas gestões um pouco conturbadas nesse sentido. E a justificativa sempre, né, a crise financeira, a falta de recursos, né? Então foram realmente bastante conturbadas nesse sentido.
Uma polêmica que já atravessa os últimos governos aqui na cidade, sempre a questão da merenda, pagamentos em duplicidade, desvio de dinheiro, tanto que já teve inúmeras CPIs sobre o assunto, que atravessou o governo Crespo e chegou até o governo Panunzio, com o secretário indo depor. Essa questão deu em alguma coisa?
Então, pelo que eu resgatei aí, está rolando o processo ainda. Ainda, né, teve a última CPI da merenda, dessa questão da duplicidade de pagamentos na Câmara de Sorocaba. Os vereadores da CPI realmente apresentaram no relatório final várias irregularidades nesse sentido, né, confirmando essa suspeita de pagamento em duplicidade, tanto que daí foi para o Ministério Público e a ação ainda está rolando na Justiça. Né? Agora, no primeiro semestre, teve aí o ex-secretário, né, que estava na época quando rolaram os fatos, teve um recurso aí negado, né, um agravo de instrumento negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e acredito que ainda está rolando na Justiça essa questão. Mas realmente a questão da merenda foi bastante complicada, já vinha aí desde o governo Panunzio, né, com aquela antiga empresa RJ, com a questão de falta de pagamento das merendeiras, a questão de faltar próprio alimento nas unidades, né, houve, a gente fez várias matérias sobre isso, de ir em algumas unidades escolares municipais que estavam praticamente sem alimentos. Foi um período realmente bastante conturbado também essa questão da merenda, inclusive a questão das merendeiras, né, da antiga empresa RJ. Até hoje elas estão lutando aí, né, também a questão foi judicializada e ficou agora para o atual governo, né, uma ação coletiva. As merendeiras já tiveram ganho de causa, né, por meio do sindicato da categoria, e a prefeitura agora, né, no governo Crespo, está analisando os valores aí apresentados e realmente, né, vai ficar aí para a prefeita Jaqueline ter que acertar essa questão das rescisões trabalhistas, né, que vem desde a época já do governo Panunzio. Então, realmente, a questão da merenda foi bastante problemática também na questão da educação municipal.
O ex-secretário André Gomes, ele foi o terceiro a ocupar o cargo, né? Ele veio depois da Marta Cassari e do Mário Bastos. Como é que o André, ele chega na secretaria? O que ele traz de novidade?
Então, ele chega num momento, acho que, assim, complicado, né? Primeiro, Marta Cassari sai sem muita, sem algum motivo oficial muito aparente, alegando questões pessoais, né? Talvez ela já tivesse uma resistência em entrar com essa questão da gestão compartilhada, né, na educação municipal, e com a questão também das apostilas do SESI, né? E o André chega aí, o Mário, que ficou pouco tempo, né, ainda bem pouco tempo, e aí o André chega tendo que realmente implantar essas questões, porque era um pedido do executivo, né? O executivo queria realmente fazer, entendia que essas mudanças eram necessárias, e ele chega para ter que colocar essas questões em práticas, né? E colocou, apesar de todas as críticas, e no fim a questão do SESI também, daí depois a prefeita Jaqueline acabou também voltando atrás, né? Mas ele chega tendo que realmente colocar essas questões em práticas, porque era uma questão que já vinha do executivo, e o executivo não abriu mão realmente de não colocar essas questões, né? E a gestão compartilhada continua, né? E pelo que a gente tem visto aí da atual administração municipal, pretende continuar com a gestão compartilhada, pelo menos até esse mês. A gente fez alguns questionamentos em relação a isso. Tá tendo uma reorganização aí pro ano letivo 2021, mas a princípio o que a prefeitura alega é que a gestão compartilhada vai continuar em 2021.
Essa é uma pergunta muito importante que eu ia fazer para você agora. O que ficou da gestão compartilhada, né? Que as apostilas do SESI, a prefeita Jaqueline, depois que entrou em definitivo, ela cancelou o contrato. Mas e a gestão compartilhada, que continua? Quais que são os frutos dela hoje?
Então, na verdade, o executivo, né, a prefeitura não apresentou assim nada que diga, deu resultados satisfatórios, né? O que a gente entende é que, assim, está cumprindo, acredito que, um papel de acolher essas crianças que estavam sem vaga, né? Acho que está mais cumprindo esse papel de não deixar crianças que estão na fase escolar e que necessitam de vaga, tanto em creche quanto já na pré-escola, né? Então, acredito que está mais cumprindo esse papel. Só que daí depois veio também a pandemia, está todo mundo em casa, né? Então, assim, nem deu para fazer uma avaliação, acho que tão criteriosa, do quanto está sendo produtivo ou não a gestão compartilhada. E aí, nessa questão da pandemia, infelizmente, eu acho que em relação às escolas particulares e até estaduais, a rede municipal ficou por último, né? Porque demorou para apresentar atividades online, acho que nem tem atividades online praticamente, apresentou algo muito pouco em relação lá, passando na TV legislativa, TV Câmara, e demorou realmente, né? Chegou com isso só em julho praticamente. Então, eu acho que em relação à rede particular e à estadual, a rede municipal ficou muito a dever nessa questão da pandemia, e a gestão compartilhada, realmente a gente não sabe até que ponto, em termos de educação mesmo, o quanto que ela foi positiva para essas crianças, né? Vamos ter que realmente verificar ao longo de 2021 como que está sendo esse aproveitamento, né, para essa faixa etária que está participando dessa gestão compartilhada em relação aos alunos que estão na rede municipal regular.
Os professores do funcionalismo, que são concursados, né, não estão ligados às organizações sociais, eles alegam que a gestão compartilhada não era necessária, porque o governo gastou dinheiro para reformar as oficinas do saber e transformar em novas unidades. Eles falam que se tivesse reformado as unidades existentes, eles teriam a estrutura preparada para receber alunos e ter mais vagas e tudo mais. É, a gente pode considerar que houve uma precarização da educação nessa questão?
É, então, é bastante questionável, né? Porque se você diz que não tem recursos, né, para investir na educação, para chamar mais servidores concursados, e aí você pega, né, tem para reformar esses prédios, então não seria melhor realmente fazer novas unidades? Ou se reformou os prédios, chamar mais servidores concursados que tinham aí na lista de espera do concurso, para que eles pudessem ter o mesmo nível, né, de qualidade dos alunos que estão na rede municipal regular, com professores que são concursados? É um discurso realmente contraditório, né, do executivo, essa questão. E a gestão compartilhada foi realmente bastante criticada nesse sentido, de realmente estar havendo uma precarização, né, uma diferenciação, para que eu, como pai, como mãe, por exemplo, vou querer que meu filho estivesse numa escola municipal normal, regular, ou numa da gestão compartilhada? Óbvio, eu ia querer numa escola normal da rede municipal e não numa gestão compartilhada com funcionários terceirizados, que você realmente não vai saber se está tendo a mesma qualidade no ensino, por mais que a prefeitura falou, não, mas a prefeitura vai fiscalizar, vai acompanhar, mas é diferente, né, de um profissional, um professor concursado, que tem todos os seus benefícios, que vem já, que você sabe que tem gratificações ao longo dos anos, né, é diferente um funcionário público, né, de um funcionário terceirizado, que tem um salário menor, que tem menos benefícios, que não tem a garantia da estabilidade, que não passa por treinamentos, né? Então, realmente ficou uma situação um pouco assim, precarizou um pouco, né? Porque o ideal seria que fosse todos na rede municipal de ensino regular. Teria que ter investido em escolas ou chamado mais servidores, né, que tinha para ser chamados, para que pelo menos tivessem todo mundo com esses professores concursados. Seria o ideal, realmente.
A gente pode esperar dos dois candidatos, se eles chegarem a ser eleitos, uma atenção maior para a educação, visto que os dois foram professores de universidades aqui da cidade e, claro, guardadas as proporções dos cargos de cada um concorre.
Sim, né? Eles, como da área de educação, a gente espera que realmente tragam, né, uma bagagem e essa experiência da área educacional, que acredito que eles até entendem quais são os desafios da educação, e acredito até que são pessoas qualificadas, que têm conhecimentos e até têm boa vontade. O problema é quando realmente você está, né, na função, que aí você esbarra com bastante empecilhos ou falta de orçamento, ou um executivo que quer determinadas situações, né? Acredito que preparo, conhecimento e boa vontade eles até têm. O problema é quando chega efetivamente no cargo e para tentar fazer bons projetos ou colocar boas ideias em prática, né? A rede municipal tem projetos, eu mesmo já fiz matérias de projetos na rede municipal de ensino regular, em escolas de periferia, projetos até premiados, propostas educacionais muito interessantes mesmo e realmente de valor, né? O que você já não vê, por exemplo, aí na gestão compartilhada, né? Então, assim, a rede municipal sempre foi muito boa na cidade, né, antigamente, e acredito que ela deve manter e jamais abaixar essa qualidade de ensino. Então, a gente já no executivo, ainda um secretário, talvez tenha até mais poder, assim, entre aspas, para tentar fazer alguma coisa melhor na qualidade de ensino da educação. No legislativo já é um pouco mais complicado, né? Porque é questão de leis e o legislativo tem mais a que fiscalizar o executivo. Então, talvez você propor algumas leis que possam fortalecer ou garantir aí a qualidade da rede municipal de ensino. São grandes desafios, né, para os nossos políticos, aí para os vencedores o ano que vem, para essa questão da qualidade da rede municipal de ensino, para pós-pandemia, né, que vai ser ainda um período mais desafiador, e com essa cada vez mais frequente falta de recursos públicos, né? Esse ano também a prefeitura está sofrendo bastante com a falta de recursos por conta dessa avalanche que veio junto com a pandemia, né? As pessoas perdendo emprego, emprego e aí não paga impostos pais, e aí os recursos não chegam no município, e aí quem acaba sofrendo realmente é a população inteira, né? Então é realmente vai ser um momento bastante complicado para aqueles que forem eleitos, que vão ter desafios ainda maiores para mostrar o serviço para a população.
Para a gente finalizar, Ana, qual que é o legado que o Flaviano Lima e o André Gomes deixaram para a educação sorocabana?
É, um legado muito, muito positivo. Eu acredito que, infelizmente, não deixaram, né? Pegaram bastante desafios em suas gestões, que foram realmente de grande aprendizado para eles, como gestores e como políticos, né, em suas carreiras. Um aprendizado que eles deixam no sentido de que vão ter que mostrar ainda mais serviço para a população, né? Vão ter que mostrar realmente a que estão vindo e no que vão poder trazer de mais positivo, porque realmente difícil, né? Foram gestões que tiveram bastante problemas aí. Tudo bem, a gestão compartilhada até colocou quase todas as crianças, né? Contribuiu um pouco para zerar essa falta de creche e tal, mas também a gente tem que ver qual a qualidade disso, né? Não adianta também colocar um monte de crianças em sala de aula, deixar um número excessivo e aí também já vai comprometer a qualidade, né? Realmente foi complicado, né? O legado não é tão positivo nesse sentido. É mais um legado no sentido de aprendizado, né? De experiência, e que isso serviu realmente de aprendizado para ver como fazer melhor daqui para frente.
Maravilha. A gente vai seguir aqui acompanhando essa campanha e de olho nas propostas de ambos os candidatos, né? A gente provavelmente vai se ver muito aqui nesses próximos 2 meses. Ana, eu agradeço você ter vindo aqui hoje para dar essa explicação pra gente, esse panorama do que foi a gestão dos dois à frente da pasta da educação, e desejo a você um bom dia de trabalho hoje.
Muito obrigada, eu que agradeço aqui pela oportunidade, com certeza vamos falar bastante aí, né, agora nesse período eleitoral, sobre essas propostas, né, o que os candidatos estão trazendo no sentido de ajudar aí a população a fazer excelentes escolhas aí para que a cidade avance cada vez mais. Acho que é isso que todo sorocabano quer, né? Uma cidade melhor e igual para todos.
Sim. Obrigado, Ana.
Obrigada, bom dia.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral por Jean Christian e Josilane Gomes, da equipe Exanc?
Eleitores que publicaram pesquisas eleitorais irregulares em rede social foram condenados pelo TRE de São Paulo a pagar multa no valor de R$ 53 mil. As decisões foram dadas na sessão desta quarta-feira, dia 30. No primeiro caso, o TRE manteve sentença de juiz eleitoral de Presidente Prudente, que concluiu que enquete reproduzida no Facebook influencia o eleitorado pela abrangência global da rede social. De acordo com o julgado, o conteúdo dava a entender que a enquete foi encomendada pelo chefe do executivo local. O tribunal deu razão ao juiz, sob o argumento de que a pesquisa irregular compromete o equilíbrio da disputa eleitoral. A publicação apresenta certa metodologia, própria de uma verdadeira pesquisa eleitoral, tendo a potencialidade de ludibriar o cidadão médio, decidiu o relator juiz Maurício Fiorito, entendimento seguido à unanimidade pelos demais magistrados do TRE. Em outro caso, o tribunal, reformando a decisão de primeiro grau, multou o cidadão por publicar em rede social enquete com resultados de intenção de votos para a eleição no município. Para o relator juiz Maurício Fiorito, a publicação tem características que assemelham a uma pesquisa, inclusive com produção gráfica, com potencial de confundir os eleitores e comprometer a sadia disputa dos cargos públicos. A decisão foi por maioria dos votos. Os eleitores paulistas já podem acessar pelo celular o portal da Justiça Eleitoral até o fim de novembro sem a cobrança de pacote de dados pelas operadoras de telefonia celular. A medida é resultante do acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Conexis Brasil Digital, representante oficial do setor de telecomunicações do Brasil, para garantir o chamado Zero Rating no portal da Justiça Eleitoral, que concentra todos os serviços prestados ao eleitorado nacional. Assim, por meio da colaboração das empresas associadas ao sindicato, como TIM, Claro, Vivo, Algar Telecom, o eleitor pode navegar gratuitamente pelo portal da Justiça Eleitoral, que é responsável para dispositivos móveis, durante todo o período da campanha até o segundo turno das eleições municipais. A não cobrança de pacote de dados vale para todos os subdomínios do site, que conta com conteúdo completo sobre as eleições municipais 2020, dúvidas frequentes do eleitor, cuidados sanitários para o dia das eleições, serviços eleitorais, checagem de notícias sobre o processo eleitoral, consulta aos processos judiciais e aos registros da candidatura e muito mais.
A a Justiça Eleitoral voltou a disponibilizar para download no dia 27 de setembro o aplicativo Pardal. Compatível com os sistemas Android e iOS, os eleitores poderão, através do app, denunciar as irregularidades em campanhas eleitorais. Criado desde 2014, o aplicativo tem como objetivo facilitar o trabalho dos TREs e Ministério Público Eleitoral na apuração das irregularidades. Ele poderá receber denúncias de eventuais distorções ou abusos na propaganda eleitoral, o que inclui a fake news, explicou o presidente do TRE São Paulo. As denúncias serão encaminhadas para a Justiça Eleitoral e, após passar por uma análise, serão enviadas ao Ministério Público. Para realizar o download do app, acesse a loja de aplicativos do seu smartphone. O TSE estreou nesta sexta-feira, dia 2, o seu perfil no TikTok. A ação tem como objetivo expandir a comunicação do Tribunal Superior Eleitoral para os mais diversos públicos. A plataforma digital de vídeos já é a quarta maior rede social do mundo e 41% dos seus usuários possuem entre 16 e 24 anos. O perfil @TSEJus terá uma linguagem dinâmica e moderna. A ideia é levar informações de maneira democrática e irreverente sobre as eleições de 2020 e de como funcionará as votações diante a pandemia do coronavírus. Com isso, também será possível combater a disseminação de fake news na plataforma, que terá o perfil do TSE para garantir acesso às informações rápidas e seguras.
Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.
Até!